aqui em Brasília, entre lideranças, dirigentes aí do PL e do Republicanos, porque esse momento agora é de construção de palanque com Republicanos. O PL está de olho nisso. Como você disse, o senador Rogério Marinho estava junto aí também com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e eles querem atrair o Republicanos, que é o partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, para essa coligação nacional. Ele disse que há disposição, o senador Rogério Marinho disse que há disposição para essa coligação, mas que, claro, tudo depende da relação entre os estados, das discussões regionais, né? E há duas realidades agora, nessa pré-campanha, né? Que é a construção desses palanques regionais. Só para a gente ter um exemplo, eu disse que o Republicanos é o partido do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele tem toda a disposição em fazer uma relação nacional aí com o partido. No entanto, ele é deputado pela Paraíba e quer emplacar lá no estado dele a uma das vagas do Senado, que esse ano tem duas vagas, portanto, dois terços aí do Senado será renovado. Ele quer emplacar o pai dele. Bem, para isso ele vai ter que fazer aliança com o PT, com o presidente Lula, que tem força no estado dele. Portanto, é aí uma equação sempre difícil de se resolver, essa relação nacional e essa relação estadual. Mas ele deu um aceno essa semana aqui na Câmara dos Deputados, porque ele instalou, deputado, o presidente Hugo Mota, a comissão especial para analisar a diminuição da maioridade penal, por exemplo, e deu a presidência para o partido dele, o deputado Aloysio Mendes, lá do Maranhão, e quem vai relatar é um deputado do PL, o deputado Mendonça Filho, da Paraíba. Portanto, essas discussões têm a ver com a relação que eles vão fazer para a campanha. Por quê? Porque o tema é um tema de campanha, é um tema aí que tem grande apreço, né? E acaba ganhando força com o eleitorado. No entanto, é polêmico também, e algo que ele disse aqui ontem é o seguinte, de que isso vai avançar, de que as relações vão se construir, mas que ninguém deve votar isso ao fim do ano. Esse é só um exemplo das discussões que são feitas no âmbito nacional e estadual, mas claro, ele não quer saber de tema polêmico nesse momento, ele quer saber é de construir aliança, seja aí do Republicanos com o PL ou com outros partidos. Volto com vocês.
Rodrigo, obrigada pelas informações. Na hora que eu te chamei, o Rogério Marinho de Rodrigo Marinho, só porque eu já estava pensando em te chamar de Brasília Rodrigo, mas falando de Rogério, desculpa pelo erro. Imagina, obrigada, até daqui a pouco.
Até mais, tchau, tchau.
Muito bem, são 8:07. Vamos continuar em Brasília. Está começando uma temporada em que instituições, associações começam a colocar para os pré-candidatos, que vão ser candidatos, as suas pautas, as pautas de interesse desses setores, né? A Confederação Nacional do Comércio apresentou em Brasília uma pauta de propostas aos pré-candidatos à presidência da República. Durante esse evento, Ronaldo Caiado e Romeu Zema defenderam posições diferentes sobre temas ligados à economia e ao mercado de trabalho. As informações chegam com você, repórter Murilo Hernandes, pois não?
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo lançou em Brasília a agenda institucional com as principais propostas do setor produtivo para os candidatos à presidência da República. O documento reúne sugestões voltadas à segurança jurídica, redução de carga tributária, combate ao mercado ilegal e melhorias no ambiente de negócios. A entidade convidou representantes de diferentes grupos políticos para discutir as propostas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estavam entre os convidados, mas não participaram do evento. Durante o encontro, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo ele, a medida pode aumentar os custos para empresas e foi apresentada em um momento de forte disputa política.
Todo presidente tem total direito e prerrogativa para encaminhar qualquer texto para avaliação do Congresso Nacional. O que não deve se impor é essa visão imediatista da campanha eleitoral. Você tem todo um período para propor essas mudanças. Agora você pensa o seguinte: olha, eu quero uma mudança, mas que ela tem que ser aplicada em 2 meses, porque vai ser antes do 4 de outubro. Quer dizer, então, é algo assim que qualquer cidadão está vendo que isso é de uma irresponsabilidade.
Caiado também afirmou que os eleitores devem avaliar a capacidade de gestão e a conduta dos candidatos durante a campanha presidencial. Em seguida, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a redução da estrutura do Estado, o controle de gastos públicos e a privatização de empresas estatais. Para ele, a iniciativa privada pode tornar os serviços mais eficientes e reduzir as despesas do governo.
O Estado, ele já tem uma tarefa gigantesca para fazer na saúde, na segurança pública, na educação. E ainda vai querer administrar a empresa? Isso o privado faz muito melhor. As estatais que eles falam que são estratégicas, são sim, mas só para os políticos fazerem politicagem. E comigo não vai ter estatal que seja sagrada. Eu quero privatizar tudo. E em Minas só sobrou a CEMIG. E se Deus quiser, o governador Matheus Simões vai privatizá-la.
Ao final do evento, a CNC informou que a agenda institucional será encaminhada aos parlamentares da Câmara dos Deputados e o Senado, além dos demais pré-candidatos à presidência, para contribuir com os debates sobre propostas defensivas pelo setor produtivo.
8:10.
A Prefeitura de São Paulo questiona os mais de 13 milhões de reais em notas fiscais apresentadas pelo Instituto Conhecer Brasil. Aquela ONG presidida pela dona da produtora do filme Dark Horse. E questiona na prestação de contas de um contrato de 108 milhões de reais para a instalação de pontos de Wi-Fi na capital paulista. Quem tem mais detalhes é a Luísa Mutoni, de São Paulo.
Pois é, Joana, esse contrato foi firmado em 2024 com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia e, segundo esse ofício enviado então pela Secretaria, a maior parte dessas notas que estão sendo questionadas não especifica as áreas geográficas que seriam atendidas nesse contrato de instalação de pontos de Wi-Fi aqui na cidade de São Paulo, nem mesmo os serviços exatamente que seriam prestados. Outras parcelas que estão sendo questionadas são referentes a notas fiscais que foram canceladas ou que tinham algum tipo de irregularidade, por exemplo, endereços incompatíveis, notas sem valor ou até mesmo pagamentos antecipados sem justificativa. A gente lembra que o Instituto e as outras empresas que assinam essas notas e que são ligadas à empresária Karina Gama, que é a proprietária então de todas essas empresas e também da produtora Go Up, foram alvos de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil realizada em junho deste ano e que nós trouxemos aqui no 360. A suspeita da Polícia Civil de São Paulo é de que esse dinheiro possa ter sido desviado para a produção do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso o ICB e as demais empresas não regularizem a prestação de contas, esse valor deverá ser restituído aos cofres públicos. O prazo para isso é de 30 dias e a TMC aguarda o posicionamento dos envolvidos.
Muito bem, são 8:13. Vamos falar sobre outros números, esses fora de dúvida, fora de questionamento. Os números do mercado financeiro, ou melhor, dos mercados financeiros, né? Dia de recuperação considerável, forte para o setor de tecnologia. Nos mercados globais, Europa, principais mercados operando nesse momento em alta, impulsionados por ações de semicondutores e pelo alívio nas tensões no Oriente Médio após o presidente americano Donald Trump afirmar que o Irã buscaria um acordo.
Na Ásia, China registra o maior ganho diário em 3 meses. O salto foi puxado por reportagens indicando que Pequim pode permitir o uso limitado de processadores avançados da Nvidia por empresas locais de inteligência artificial. Já em Nova York, cenário misto, tem bolsas que avançam, mas Dow Jones recua com investidores atentos aos novos dados de auxílio desemprego nos Estados Unidos. Assunto para o nosso Guilherme Ravache, de Tecnologia e Negócios. Ravache, bom dia.
Bom dia, pois é. O mercado não está apostando muito que o Trump vai manter ou sustentar essa guerra. tem eleições em novembro nos Estados Unidos. O Trump não vai concorrer, mas o partido dele sim concorre. Ele corre o risco, né, de perder o controle da Câmara e do Senado. Então, o Trump não é bobo, sabe que se ele não tiver controle das casas, ele corre o risco até de sofrer o impeachment, porque aí pode ter voto para passar uma saída, né, uma votação de saída do nome dele. Mas o fato é que o mercado, não acreditando que essa guerra dure muito tempo, que se prolongue, volta a fazer apostas, né? Então a gente viu uma recuperação dos índices, não foi forte, mas foi uma melhora. E hoje, né, o mercado ainda não abriu nos Estados Unidos, aqui feriado, mas nos Estados Unidos abre. E lá nos Estados Unidos que a gente vê um retorno às apostas de inteligência artificial, ou seja, empresas de inteligência artificial que tinham se valorizado muito nos últimos meses, né? Nos últimos dias, semana passada, estavam caindo, ontem já teve uma recuperação de empresas de chip, e um exemplo do que acontece é a Nvidia, né? A Nvidia é uma empresa que até o ano passado estava muito disputada, os investidores estavam colocando muito dinheiro nela. Nesse ano ela sofreu um revés, né? Estava perdendo valor de mercado, chegou a cair, né? Chega a cair nesse ano aí 16%, e agora, depois que ela recuou US$1 trilhão, ela chegou a valer 5,5 trilhões, tá por volta aí de 4,5 trilhões, então tem um recuo aí de quase 1 trilhão. Tem gente apostando que ela ficou barata, que essa empresa está acessível novamente, e um exemplo disso é que a relação preço lucro, né, o quanto ela tem o preço que ela vale no mercado de ações em relação ao lucro dela, está baixo. Ele está abaixo do SP500 e é o menor valor desde 2019. Então a empresa, percebida como barata, volta a ser uma opção dos investidores. Tem dinheiro voltando para ações como a Nvidia, além de outras empresas, né? Empresas de infraestrutura de inteligência artificial, gigantes mesmo de tecnologia que apostam muito em inteligência artificial, como Amazon, Google, Microsoft, que também perderam valor, que não tiveram um crescimento proporcional a outras ações de inteligência artificial, e mesmo a SP500 voltam a ser uma aposta, e isso ajuda a explicar essa retomada aí do mercado, particularmente em tecnologia. Então a gente pode ter aí o Dow Jones, como tudo indica, caindo hoje, SP500 também com tendência de baixa, mas a Nasdaq, que concentra mais ações de tecnologia, está subindo e deve seguir o dia subindo.
Tá certo, então agora 8:17, Ravache volta daqui a pouquinho.
Plantão DNC.
Notícia deste momento no Rio de Janeiro, operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Prendeu 5 pessoas por um esquema de fraude que movimentou 86 milhões de reais no Instituto Rio Metrópole. É um braço do governo do estado. Rafael Alves ao vivo tem mais detalhes. Rafa.
O Ministério Público do Rio cumpre 6 mandados de prisão agora de manhã contra envolvimento contra um esquema que movimentou 86 milhões de reais em uma autarquia do governo do estado, o Instituto Rio Metrópole. Ao todo, 5 pessoas já foram presas pelos promotores e procuradores do Ministério Público, inclusive o presidente do Instituto Rio Metrópole, o Davi Perini. Ele foi encontrado em um condomínio na orla da Barra da Tijuca, aqui na zona sudoeste da capital fluminense. O diretor de planejamento e projetos do órgão, Maurício Knoploch, que é pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL, também é alvo da operação, mas até o momento ele não foi encontrado. Um delegado da Polícia Civil, que está cedido há 3 anos ao Instituto, também já foi preso por envolvimento no esquema de corrupção. A Corregedoria da Polícia Civil disse que instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos. Segundo investigações do Ministério Público, o esquema usava empresas de fachada para movimentar as quantias, e agora, claro, nossa reportagem tenta contato com todos os citados. Quem já se manifestou foi o deputado Alexandre Knoploch. Ele disse que, apesar de o pai dele ser alvo da operação, os dois não têm vínculo profissional. Joana e Felipe.
Obrigada, Rafael, pelas informações. 8:18.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Muito bem, dando sequência aqui aos destaques do noticiário internacional, agora há pouco a gente falava com o Ravache sobre a situação dos mercados financeiros de recuperação nesta quinta-feira, em termos mundiais, né? É feriado aqui em São Paulo, ou seja, a Bolsa de Valores está funcionando, mas é feriado. Feriado também na Argentina, é um dia nacional, 9 de julho, né? Mas uma das razões da instabilidade nos mercados financeiros é exatamente o quê? O fim do fim, como a gente falou aqui no começo da semana, o fim da guerra, né? O fim do cessar-fogo que durou 22 dias entre Estados Unidos e Irã. Bom, os Estados Unidos reforçaram a presença naval nas proximidades do Irã nas últimas horas, em meio a essa ofensiva contra alvos do inimigo, né? Segundo autoridades americanas, pelo menos 19 navios de guerra operam no norte do Mar Arábico, tá pertinho do Estreito de Hormuz, né? Incluindo 2 porta-aviões, destroyers também, um cruzador, que é um outro tipo de embarcação, navios anfíbios também e uma base marítima expedicionária. O Comando Central dos Estados Unidos afirma que a mobilização busca garantir a segurança regional e proteger a liberdade de navegação, especialmente no tal supracitado Estreito de Hormuz, que ficou muito famoso desde fevereiro, né? Entre as embarcações, tem 2 porta-aviões famosos para quem curte essas coisas, o USS Abraham Lincoln e o USS George H.W. Bush, além do navio de assalto anfíbio, ou seja, que pode ser usado na terra também, e o USS Boxer. Essa ofensiva acontece após Washington ter anunciado novos ataques ao Irã, como a gente trouxe aqui, alegando que pretende reduzir a capacidade iraniana de ameaçar rotas marítimas estratégicas e navios comerciais. Segue a escalada do conflito, mais uma vez, Joana Treptow.
E qual é a principal consequência disso? A consequência mais direta: o preço do petróleo dispara para a cotação a mais alta em 2 semanas. Nesta quarta-feira, o barril do tipo Brent chegou a atingir $80, alta de 8,67% em relação à terça-feira, uma disparada que tem sido motivada, então, por essa volta dos ataques mútuos e pelo fim do cessar-fogo entre Estados Unidos, Irã e Israel. O que vai acontecer depois, não saberemos. Ficamos sempre alertas, o mundo inteiro, à espera do próximo passo, especialmente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Daqui a pouco, Jamil Chad terá aqui no TMC 360 informações exclusivas, informações de bastidores sobre essa nova escalada de tensão entre Estados Unidos e o Oriente Médio. Vamos voltar a falar da política aqui do nosso país?
Vamos, 8:22, de volta ao nosso quadradinho aqui. Camilo Santana, novo líder do PT no Senado, chega com a tarefa de reduzir as tensões entre o governo e o Congresso Nacional, que não são de hoje essas tensões, né? Ele acredita, inclusive, que uma reunião entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre, olha só, pode e deve acontecer nos próximos dias. O Rodrigo Vicente, direto da capital do país, tem as informações. Diga, Rodrigo.
Oi, Felipe, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse tem sido quase que o encontro mais esperado aí dos últimos tempos. O senador Camilo Santana diz que espera que isso aconteça antes do recesso parlamentar mesmo. Esse é um objetivo dele agora na liderança do partido. Ele assumiu essa liderança no lugar de Tereza Leitão, que foi para a liderança do governo aqui no Senado, no lugar de Jacques Wagner. Pois é, o que acontece é o seguinte: eles querem fazer esse encontro, o ministro de Relações Institucionais está envolvido, José Guimarães, nesse processo, para fazer com que Lula e Alcolumbre sentem e busquem aí algumas discussões, porque há alguns projetos na mesa. A gente tem falado aqui do fim da escala 6x1, o governo quer aprovar isso, tem tentado, mas Davi Alcolumbre tem resistido a essa questão. A outra é a PEC da segurança pública também, e tem aquele projeto da política nacional de minerais críticos. Enfim, são projetos importantes que o governo precisa resolver, e só vai resolver assim que sentar de fato com Davi Alcolumbre, que, como disse ontem, depois daquela discussão que ele teve, não foi uma discussão, mas foi uma resposta ao que falou o líder do PT lá na Câmara, Pedro Czai, que a agenda é prerrogativa do presidente da casa e ele coloca em votação o que ele decide por aqui com os líderes. Bem, para concluir, essa relação está estremecida, a gente tem sempre lembrado isso, desde aquela reprovação do nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, para vaga no Supremo Tribunal Federal. Depois disso, tudo desandou,
presidente Lula e Davi Alcolumbre, ao que se sabe, não tem falado desde então, e a perspectiva é essa agora, que esse encontro de fato aconteça nos próximos dias. Volto com vocês.
E seguimos girando a nossa reportagem, sai o nosso Rodrigo Vicente, entra o nosso Rafael Felice para falar do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que desistiu de se candidatar ao Senado Federal. Ibanez Rocha disse que está cansado, que já cumpriu sua parte na política. De fato, cansado é um bom adjetivo, visto que foi um ano pesado, está sendo e ainda deve ser um ano pesado para Ibanez Rocha. Tem muita informação de Banco Master que coloca o nome de Ibanez Rocha, ex-governador do DF, ali no centro das discussões, para não falar em investigações. Rafael Felice, conta pra gente.
Mano, é isso mesmo. Jogou muito aqui no digital, até porque a gente tomou essa decisão na fazenda corrente.
Bom, daqui a pouco a gente conversa com o Felice para falar sobre essa desistência, esse cansaço do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, né? O que a Joana Treptow citava foram envolvimentos, né? Não comprovados, não tem nada de irregularidade comprovada contra Ibanez Rocha, mas vale lembrar, ele tem um papel institucional como, né? Ex-governador, então governador, quando houve, só para refrescar sua memória, para você formar a sua opinião, quando houve a negociação que quase colocou lado a lado o quê? Banco Master e BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que popularmente é chamado de Banco de Brasília, né? Então, é nesse âmbito, e obviamente por causa do isolamento político de Ibanez Rocha, subsequente a essas investigações, que vem do ano passado, do fim do ano passado, por causa disso, alegadamente, que Ibanez Rocha sai dessa disputa ao Senado. A gente segue acompanhando, daqui a pouco o Felice volta com outras informações, 8:26 agora.
O El Niño pode provocar escassez na produção agrícola do Sul e, com isso, encarecer alimentos como arroz e feijão fazem parte do nosso dia a dia. Os detalhes agora com a repórter Isabela Miranda, de Curitiba.
A região sul do Brasil deve sofrer fortes impactos do El Niño. São esperadas chuvas intensas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para o Paraná, principalmente entre o final de agosto e o começo de setembro, podendo inclusive se estender até o mês de dezembro. Para o especialista em agrometeorologia e professor da Universidade Federal do Paraná, Marco Melo, o fenômeno pode impactar diretamente o setor agropecuário no período em que há maior produção da safra de grãos.
É exatamente nesse período que se tem preparo do solo, que se espera chuvas a partir de setembro, outubro, plantio de culturas de verão, especialmente grãos como feijão, milho, soja, etc. Portanto, é um período muito, muito crítico, sensível ao agronegócio. Naturalmente que existe muita preocupação com relação a isso. Os impactos podem ser muito, muito intensos, muito severos, mas esses impactos vão depender de uma série de fatores relacionados à proteção, ao grau de vulnerabilidade de cada região. Portanto, esses impactos, essas consequências vão variar de região para região.
Na análise do especialista, também há uma deficiência de políticas públicas que colaborem com a prevenção de desastres.
Não vejo, por parte do poder público, especialmente do poder executivo, uma preocupação muito, muito assertiva em relação a esses números. A coisa vai sendo empurrada com a barriga, isso não se traduz em orçamento, em ações. E é importante levar em conta que essas ações, elas dizem, deveriam dizer especificamente sobre mitigação, adaptação, proteção, né, de populações vulneráveis e educação. Se fala muito na palavra sustentabilidade, mas essa palavra hoje traduz muito pouco do que é feito concretamente, objetivamente, em termos de ações para que esses desastres possam ser, no mínimo, minimizados.
Com a escassez na produção e impactos do fenômeno na região, os alimentos podem ter os valores aumentando, sobretudo aqueles que fazem parte da rotina dos brasileiros, como o arroz e o feijão.
8:29, hoje é quinta-feira, você sabe, né? Tem Luiz Felipe Pondé, a coluna Sem Dó, na programação aqui do TMC 360. Daqui a pouco.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
A TMC está nas ruas dos Estados Unidos e pergunta: o que os gringos sabem sobre o Brasil?
You know about something from Brazil?
Cachaça.
One more?
Food. I know it's spicy, it's been a long time.
Spicy. It's any football team, players?
No.
No? Just cachaça.
Thank you so much.
Jogadores e times ele não sabe, mas a cachaça, isso sim.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, carne de qualidade é Friboi Reserva, cuidado que faz diferença.
Há décadas, a minha convidada não se pauta pela aprovação e sim pela coragem. Márcia Tiburi não tem medo de pensar, de refletir, de propor, de se posicionar. Até porque na filosofia não tem pergunta proibida, não é, Márcia?
A ética implica que a gente possa conversar sobre tudo que eu conversei com a Joana.
Imprevista nesta quinta no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Pensou em Volkswagen? Pensou em Servopa? Nivus Highline com bônus de até 30 mil reais com seu usado na troca. Ou taxa zero em até 30 vezes.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
A seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
Dia 11, sábado, na Arena Joaquim Eventos. Vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41 3213 6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
O
8:33, manhã de quinta-feira. Vamos juntos aqui em 100.3 FM. Transamérica agora é TMC. Hoje, dia 9 de julho de 2026. Mais um dia em que os termômetros vão bem abaixo das expectativas. Se a mínima prevista pelo CIMEPAR era de 8 graus, na realidade temos agora apenas 5 graus em Curitiba. Mais cedo estava ainda mais gelado, mas é claro que ao longo do dia o sol deve ajudar as temperaturas a subirem rapidamente. 21 graus é a máxima prevista para hoje. Para amanhã, sexta-feira, mínima de 10, máxima de 23. Amanhã, previsão de mais um dia ensolarado em Curitiba. Você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Na rede TMC você acompanha TMC 360 com o Felipe Bueno, a Joana Trepton e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, mas por aqui a gente segue também de olho nas principais notícias de Curitiba e região metropolitana. Hora de acionarmos a equipe da TMC Paraná para girarmos com os principais destaques desta manhã. Vamos com notícia, vamos com informação, começando com Leonardo Gomes.
A gente traz a cobertura vacinal contra a gripe, que já atinge 50% dos grupos prioritários. Ao todo, mais de 2.600.000 doses já foram aplicadas desde março. Desses, cerca de 1 milhão foram em idosos e quase 340.000 em crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Apesar dos números expressivos, eles estão longe do ideal, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Como a cobertura ela está perto de 50%, ela está longe praticamente da metade da meta, que é de 90% até o fim deste ano, o que representa 2.900.000 paranaenses e, consequentemente, doses aplicadas. A vacina contra a gripe, claro, está disponível para os grupos prioritários, mas desde a semana passada para toda a população. Basta ir até uma unidade de saúde com o documento com foto e comprovante de residência.
Seguimos também acompanhando o que acontece no nosso litoral, as informações agora com Isabela Miranda.
Exatamente, a Prefeitura de Matinhos iniciou uma conversa com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para avaliar a implantação de um novo teleférico no Morro do Escaldavo, um dos principais cartões postais ali do município. A proposta busca resgatar um atrativo turístico que funcionou até o início da década de 90, mas que agora deverá atender às exigências ambientais por estar localizado dentro do Parque Nacional São Hilary. A reunião foi realizada no dia 24 de junho e contou com a participação de diversas instituições da própria Prefeitura de Matinhos e também do ICMBio.
Esses e outros destaques você acompanha ao longo da nossa programação e, é claro, às 10 horas da manhã no Paraná TMC.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:37, agora há pouco a gente estava falando sobre o cansaço institucional, político, físico, psicológico, enfim, do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e a gente tem agora mais informações sobre esse assunto, direto da capital do país. Conta pra gente essa história, Rafael Felitti.
Isso, Felipe. Essa decisão do governador Ibaneis Rocha pegou muita gente de surpresa, até porque ele comunicou essa decisão da cidade, da fazenda dele em Corrente, no Piauí, e não conversou previamente com integrantes da cúpula do MDB, do partido dele, tanto nacionalmente quanto aqui no Distrito Federal. O governador, o ex-governador Ibaneis Rocha, que era o candidato ao Senado na chapa encabeçada pela governadora Celina Leão, que era a vice-governadora de Ibaneis Rocha, agora bagunçou um pouco esse tabuleiro político na candidatura ao Senado pelo MDB. Mas a gente não pode deixar de citar que essa decisão de Ibaneis vem durante, em meio toda essa questão envolvendo o Banco Master, principalmente ali no ano passado, quando o BRB tentou comprar o Banco Master, o BRB, que é o Banco de Brasília. A compra foi impedida pelo Banco Central e depois a gente teve toda a sequência de escândalos envolvendo o Banco Master. Ibaneis, politicamente, foi fortemente impactado pelo escândalo do Banco Master, também foi citado ali em depoimentos por Daniel Vorcaro, e por conta dessa situação, ele, que liderava as pesquisas ao Senado com muita distância, acabou perdendo posições ali nas pesquisas. Hoje ele figura em quarto e algumas pesquisas até na quinta colocação. E o governador acabou anunciando essa decisão de abandonar a disputa ao Senado. Como você bem disse, ele alega estar cansado, diz que também é momento de cuidar da família e dos filhos, e também afirmou que não precisa continuar na vida pública, na política, para ser feliz. Então, o governador Ibanez Rocha deixa a disputa ao Senado e deixa essa vaga em aberto na chapa encabeçada pela governadora Serina Leão.
Caminho aberto para outros possíveis candidatos. Vamos aguardar as definições. Obrigada, Felipe, pelas informações. Vamos agora falar de uma das principais notícias, que não é do Brasil, é do mundo. Os Estados Unidos intensificaram os bombardeios contra o Irã após o fim do cessar-fogo. De acordo com informações das forças de segurança do país persa, os ataques lançados pelo país norte-americano contra o território iraniano mataram pelo menos 9 militares do regime. Assunto para o nosso correspondente Jamil Chad. Jamil, é impressionante como nós temos que nos ater aos números oficiais, inclusive do governo dos Estados Unidos, do comando, do exército, mas precisamos olhar para os números, para os dados, para a ciência, para saber o que está acontecendo, porque se dependermos de declarações oficiais do presidente dos Estados Unidos, nós ficamos às cegas.
Joana, bom dia, Felipe. De fato, não só nós jornalistas, mas o mundo, né? Eu tenho conversado com embaixadores de vários países e todo mundo quer saber. Afinal de contas, esse cessar-fogo existe? Não existe? Acabou, como Donald Trump disse ontem? Está em vigor e isso é só talvez um desvio? A negociação existe ou não existe? E aí você tem toda a razão, Joana, quando você coloca, claro, que essa palavra dessa autoridade máxima dos Estados Unidos já não gera qualquer tipo de credibilidade. Vamos ver, olha, ontem ele disse o seguinte: não, o cessar-fogo estava encerrado e que não valia nem a pena continuar negociando, que chamou os iranianos de todas as palavras possíveis, claro, tentando dizer não há nenhum tipo de credibilidade do outro lado. Hoje, ele diz o seguinte, que ele ainda quer um acordo, né? Essa é a frase que ele disse hoje, que ele ainda quer um acordo. Ele não sabe se vale a pena negociar, mas ele ainda quer um acordo e que, claro, os seus negociadores estão em contato com os iranianos. Então fica aquela dúvida, aonde entra a lógica, aonde entra como você colocou, a informação de fato. Então é muito complicado, realmente tem sido muito complicado, insisto, não só para nós jornalistas, mas para inclusive os demais países aliados ou adversários de Donald Trump. Vamos aos fatos, ou pelo menos os fatos anunciados pelos dois governos, pelo Irã e pelo governo norte-americano. O governo norte-americano diz que esta última noite foi a segunda noite de ataques contra o Irã e 90 alvos diferentes foram atingidos. O governo iraniano diz duas coisas. Primeira delas, além desses militares que você citou, outros civis também morreram, no total de 14 pessoas nas últimas duas noites. E o Irã também anuncia que retaliou ou voltou a atacar interesses americanos, bases americanas no Catar, no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia. Ou seja, a guerra voltando a se expandir. Insisto, com uma dúvida central. Isso é o fim, de fato, do cessar-fogo? Vamos ter, de fato, uma guerra declarada pelos dois lados, como aconteceu desde o dia 28 de fevereiro? Ou nós teremos algum tipo de, eu diria, volta à mesa de negociação, agora com uma nova realidade militar em campo?
E aí, Jamil, essa nova realidade militar, né? Vou me lembrar de uma conversa que nós tivemos no famoso, fatídico 3 de janeiro, quando Donald Trump mandou o pessoal buscar Nicolás Maduro na Venezuela, e a gente discutia a questão de uma nova geopolítica, uma nova ordem mundial nascendo, né? E o Donald Trump, assumidamente, né? E a gente conversou com muitos especialistas naquele momento, ele tem aquela doutrina da negociação do cara, do businessman, né? Porém, a geopolítica, a diplomacia, não conhece esse tipo de conversa. E aí, a gente tem que entender, né, que Donald Trump, não existe apenas ele, não existe apenas os Estados Unidos, não existe apenas o Irã. E tem todo um planeta envolvido esperando isso acontecer, né? E aí eu fico me perguntando, né, Jamil? Tenho certeza que você também, quem está nos acompanhando também. E agora? Porque na segunda-feira a gente acordou de um jeito. Hoje a gente acorda de outro. Amanhã não sabemos. Copa do Mundo para os Estados Unidos já acabou, então acabou a distração. E aí, né, Jamil?
É, exatamente, Felipe. Esse é um ponto que eu tenho conversado justamente aqui na ONU, mas em outros lugares também, a própria União Europeia, tem essa sensação de que não há como você fazer nenhum tipo de planejamento, porque, claro, de um lado existe a, eu diria, a incerteza como estratégico, né? Ou seja, eu posso desfazer o que eu fiz ontem, um acordo não vale nada no dia seguinte se eu não quiser mais esse acordo, ou seja, não há um compromisso algum com, basicamente, com algum tipo, digamos assim, documento assinado. Vamos lembrar, o Irã é acusado de ter atacado 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz e, por isso, houve essa retomada dessa guerra. O Irã diz que não fez isso. O governo norte-americano diz que a violação veio do Irã. O Irã diz que a violação veio do governo norte-americano. Então, é realmente muito complicado, insisto, para bolsas, para o comércio internacional, para a geopolítica. E como você falou, Felipe, Donald Trump muitas vezes atua como um negociador, como se ele estivesse na, como se estivesse na presidência do conselho da empresa dele, fazendo algum tipo de gesto comercial, atacando, assediando ou buscando algum tipo de vantagem específica, sem considerar justamente que o mundo é muito mais complexo, que os seus outros parceiros estão todos tentando acompanhar e entender o que está acontecendo. Nós estamos, e talvez essa seja a grande marca do nosso tempo, nós estamos vivendo a era da incerteza por vários elementos, pela questão climática, pela questão tecnológica e tantos outros, mas também por conta do líder da maior potência militar do mundo não cumprir absolutamente nenhum dos acordos e nem mesmo a sua própria palavra.
E trazer certeza nesse mundo de incertezas é um dos nossos compromissos, por isso que a gente tem gente como o Jamil Chad conversando diariamente aqui no 360. Um abração para você, Jamil, a gente volta a se falar amanhã.
Sem dúvida, um bom dia para vocês aí.
Valeu. Até, Jamil. Tem uma coincidência que eu deixo para você que acompanha a TMC ponderar se é de fato uma coincidência ou não. Mas quando o Donald Trump fala sobre ataques, quando ele tem essa fala mais quente, mais calorosa em relação a possíveis ataques, o que ele vai fazer com um país ou outro, sempre tem em paralelo uma notícia escandalosa envolvendo o presidente dos Estados Unidos. Vamos à notícia da vez. Um juiz federal dos Estados Unidos autorizou a escritora Elizabeth Jean Carroll a receber $6 milhões, aproximadamente, cerca de R$30 milhões, de Donald Trump, depois de um júri responsabilizar o presidente norte-americano por abuso sexual e difamação. Isso aconteceu em um processo civil. A defesa do presidente ainda tenta reverter o caso, pediu que o pagamento fosse adiado, mas o juiz já autorizou a liberação dos recursos para Carroll. A escritora, ela diz que foi abusada sexualmente por Donald Trump em 1996, numa loja de luxo em Nova York. O presidente nega a acusação. Além desse valor, Donald Trump também enfrenta outra indenização possível no caso. Em 2024, outro júri determinou que ele pagasse $83 milhões a essa mesma escritora. A gente está falando de mais de R$400 milhões por difamação. Essa decisão ainda é alvo de um recurso, então nós temos duas acusações diferentes em relação à mesma pessoa, uma acusação de estupro e a outra acusação de difamação.
8:48. Seguimos no noticiário internacional. Fechamento das urnas na Colômbia, isso você já acompanhou aqui no nosso noticiário, né? Mas a disputa pelo controle do país, acredite se quiser, um país sob o Estado de Direito, continua aberta, podemos dizer assim. De um lado, o governo Petro, né, recusa-se a reconhecer a vitória do opositor, que é da direita, e aponta o apoio de Donald Trump, Abelardo de la Espriella, como uma afronta à soberania nacional. Do outro lado, observadores internacionais como a União Europeia e o Carter Center atestam que o sistema de apuração foi transparente e confiável. A mesma palavra da justiça, da autoridade eleitoral colombiana, que acatou as reclamações de Gustavo Petro, porém não viu nenhum tipo de irregularidade. E agora, o que que acontece? Nós vamos conversar aqui na TMC com o cientista político, professor da Universidade Javeriana, na Colômbia, Felipe Jaramillo. Professor, muito prazer mais uma vez, bom dia.
Bom dia para vocês e para a audiência.
Professor, Gustavo Petro fala, ele usa a expressão desobediência civil. À luz da lei colombiana, o que que significa isso? O poder está vago ou é uma troca de narrativas, podemos dizer assim apenas?
É claro que o presidente eleito Abelardo Teles Pereira. Só que a gente vê uma diferença no jeito que, neste momento, o que quer o presidente é começar a campanha eleitoral para o próximo ano ganhar as eleições. Além, tem um temor de ser perseguido pelo presidente eleito. Então, não tem um efeito direito, mas pode mobilizar a população para conseguir seu apoio.
Professor Jaramillo, então, em termos de fatos concretos, né, aquela, a gente brincando aqui, a gente estava falando fora do ar. Se eu for para a Colômbia amanhã, quem é o presidente? Mais ou menos isso que a gente queria saber.
O presidente é Abelardo Teles Pereira. Não tem jeito. Ele ganhou as eleições, não, me goste ou não goste, ele é o presidente da Colômbia eleito neste momento.
E para nós tentarmos fazer um paralelo, traçar um paralelo, professor, com outros momentos aqui da nossa democracia, da nossa história, em que resultados foram questionados, em que a polarização, ela também andou por esse caminho, qual é o clima, qual é a sensação da população lá? Porque falar durante 2, 3 semanas sobre essa insegurança política daqui, do lado de fora, fica muito simples. Mas realmente, a gente tem falado diariamente. Para quem está vivendo isso, é um clima só de bate-boca ou é um clima de fato de instabilidade?
É um clima complexo se a gente consegue pensar também a violência estrutural e histórica da Colômbia, onde tem um conflito armado, onde o candidato da direita tem falado que ele vai acabar com a esquerda, tem um sentimento de medo por parte de uma parte da população, mas também tem um medo pela outra parte da população que considera que o presidente Petro quer ficar no poder. Então, é um sentimento generalizado, onde tem duas partes da população, uma parte da população que apoia o Petro, outra parte apoia Abelardo Teles Pereira, e eu acho que o pior que pode acontecer é que os canais institucionais, as instituições não sejam respeitadas pela direita ou pela esquerda. Tem que ser um chamado por respeitar a institucionalidade.
Professor Jaramillo, uma última questão para não tomar muito do seu tempo. O senhor consegue captar aí, pelo que o senhor observa, a possibilidade de as forças armadas entrarem fora das quatro linhas, como costuma se dizer aqui no Brasil, porque a história da América Latina mostra que muitas vezes quando as forças armadas saem dos quartéis, o futuro é um pouco preocupante. Por enquanto, estão alinhadas com o processo democrático, é isso?
Pelo menos eu não vejo nenhum risco que as Forças Armadas saiam para a rua e tomem uma decisão de não respeitar o resultado eleitoral.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista, por nos ajudar a entender melhor essa complexidade que a Colômbia vive neste momento. Até a próxima.
Até.
Bom, e você acompanhou, né, com essa conversa com o professor Jaramillo, direto da Colômbia, inclusive, falou ao vivo conosco, direto do centro dos acontecimentos, que existe um grande ponto de interrogação pós-eleições, né? O candidato à oposição venceu, o candidato à situação perdeu. A eleição teve primeiro turno, né, que levou ao segundo turno, né, ignore os nomes, né? Vamos pensar no processo, presta atenção no processo, né? Até o momento que nós estamos conversando, a autoridade eleitoral colombiana não notou nenhuma irregularidade nesse processo, mas o atual presidente segue questionando, falando, como a gente disse agora há pouco, em desobediência civil. E o que que acontece quando um chefe de Estado, que foi eleito sob o Estado de Direito, questiona justamente o próprio Estado de Direito e o direito? Na história da Colômbia, da América Latina e do mundo, traz alguns exemplos todos preocupantes. Então a gente segue com aquela nossa toada aqui, o compromisso com a verdade e aquela pergunta. Ave.
Agora são 8:54, é hora de mudarmos aqui a nossa página. Vamos falar de tecnologia e inovação. A Anatel deu um passo importante para a chegada da internet via satélite direto no celular. A agência aprovou mudanças que abrem caminho para uma tecnologia que já é usada pela Starlink, a empresa de Elon Musk. Na prática, os satélites vão funcionar como umas torres de telefonia no espaço. O objetivo é garantir a cobertura em estradas, áreas rurais, regiões isoladas pelo Brasil. Não vai ter mais a desculpa de estou sem sinal, estou sem conseguir ser contactado. Não é mesmo, Arthur Igreja, nosso colunista de tecnologia e inovação? Bom dia.
Olá, bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todos que nos acompanham. É exatamente isso, é o chamado direct to device, né? Então, o smartphone se conecta diretamente com o satélite. É um avanço tremendo, tem muitos países que já usam isso, então não tem mais ficar sem sinal, tem cobertura o tempo inteiro. Esses satélites suborbitais da Starlink, né, do Elon Musk, que você mencionou, realmente transformam como se fosse a Terra numa grande Wi-Fi, né? Então tem sinal por toda parte. E é isso que está chegando no Brasil. Está sendo testado desde 2024, estima-se que pode começar a funcionar até no final de 2027 ou no próximo, em 2028. E aí a expectativa é o seguinte: as operadoras é que vão liberar isso, então ninguém vai ter que assinar um plano com a Starlink vai oferecer o sinal para as operadoras e nós vamos usar esse benefício. Num primeiro momento deve ser até gratuito ou cobrando uma pequena taxa, foi isso que aconteceu nos demais países. E aí, ao longo do tempo, quem quiser mais dados, mais velocidade, vai ter que pagar mais por isso. Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, no Chile, em vários países, quando eu falo aqui que vai ter sinal por toda parte, no começo é só para enviar mensagem, só para enviar SMS, por exemplo. O que já ajuda muito, né? Num país com as dimensões do Brasil, imagina se alguém está viajando, fura o pneu, estraga o carro, a pessoa está num lugar que não tem absolutamente nada por perto, inclusive perigoso, né? Sem contar o fator produtividade, né? Em países pequenos, as pessoas têm sinal o tempo inteiro, então se elas estão em deslocamento, se elas estão no trem, se elas estão no carro, não importa, elas conseguem se comunicar, trabalhar, nos assistir, né, por exemplo. E aqui no Brasil isso fica um pouco mais difícil, né? Nós temos 5G nas metrópoles, em vários bairros, quando vamos nos afastando o sinal já vai ficando pior, e nas estradas nem se fala, né? Então, sem contar muitas regiões rurais, afastadas, que realmente nos últimos anos só a Starlink que virou uma opção. E só para finalizar, então, volto a dizer, isso deve chegar no mercado em breve, eu entendo que é uma excepcional notícia, e para fechar, isso não deve sobrepor a telefonia que nós já conhecemos ou acabar, por exemplo, com a banda larga, né? Então, quando chegou o 5G, muita gente falou, bom, agora eu vou poder rotear o sinal, vou cancelar a internet da minha casa. Teve gente que fez isso, mas teve muita gente que percebeu que, no final das contas, acaba sendo complementar, né? Então, a banda larga, ela é mais estável, ela tem mais velocidade, ela é melhor para trabalhar, por exemplo. É claro que o 5G foi um avanço incrível e agora nós vamos ter esse benefício de ter cobertura o tempo inteiro, mas com uma velocidade um pouco menor.
Arthur, o mundo como nós conhecíamos está acabando, tem aqueles resquícios que existiam. Por que isso de ficar sem sinal? Ah, furou o pneu, tô aqui numa área rural, tô sem sinal. Aí é uma coisa que foi comum até hoje. Então agora a gente parece que entra para um mundo que tem solução para tudo. Pergunta filosófica para você. Saindo da tecnologia e indo para filosofia, o que que vai ser de um mundo que tem solução para tudo, Arthur?
Historicamente, o que acontece com a humanidade é quando ela soluciona algo, ela é incrivelmente capaz de encontrar novos problemas. Então, não corremos o risco de ficar sem novos desafios. Tanto que realmente, como você comparou, né? Imagina só, tudo que nós já temos na filosofia, por isso que se brinca, né, nos cursos de filosofia, que as pessoas chegam cheias de perguntas e depois elas descobrem que alguém já tentou responder isso há 2, 3, 4 mil anos, né? Então, a tecnologia vai facilitando tudo, a humanidade vai avançando em alguns aspectos, mas do outro lado, continuamos sendo os mesmos, né? Por isso que tem uma frase que eu gosto muito que fala que a tecnologia, ela vai mais e mais sendo capaz de coisas que parecem absolutamente mágicas, né? Parecem coisas até impossíveis, mas essa tecnologia convive com instituições que são medievais, e essas instituições foram criadas por cérebros paleolíticos, ou seja, o ser humano, em última instância, não parece ter upgrade na mesma velocidade que a tecnologia. Então eu acho que é um pouco isso. Mas você tem razão, nós vamos ter que descrever esse mundo, né? Se hoje nós temos que descrever que sim, já houve um tempo sem internet, né? Para quem estava lá no Antigo Testamento, agora nós vamos ter que descrever, né? A partir de 2026, final, 27, não importa, em que em algum momento as pessoas ficavam desconectadas, né? Uma coisa muito estranha isso.
Excelente. Arthur, um abraço para você.
Um abraço, até a próxima.
Arthur Igreja volta ao longo da programação no TMC 360 na semana que vem. São 8 horas e 59 minutos. Daqui a pouco a gente vai falar aqui no nosso 360 sobre os impactos do El Niño. Até mais.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9h01, hora de atualizarmos as principais notícias deste momento. Inscrições para o processo seletivo do IBGE terminam hoje. Os aprovados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com início previsto para janeiro de 2027.
Congresso Nacional aprova medidas de divulgação em massa do Ligue 180 ou 180, como você queira, o serviço telefônico de denúncias de violência contra a mulher. O serviço deve ser divulgado pelo governo federal em meios de comunicação de massa, locais públicos e privados de grande circulação de pessoas.
Estados Unidos atacam 90 alvos militares do Irã depois do fim do cessar-fogo. Segundo o governo de Teerã, a ação deixou 14 mortos e 78 feridos.
A Copa do Mundo volta nesta quinta-feira, hoje, França e Marrocos, duelando a partir das 5 horas por uma vaga na semifinal. Você confere tudo aqui na nossa TMC 92.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Estávamos falando de inovação agora há pouco. Vamos seguir falando de inovação com uma pitada de polêmica. A Meta registrou uma patente. É um projeto que prevê um dispositivo que grava a voz do usuário e sons ao redor durante o dia todo. Guilherme Ravache está de volta para explicar essa história. Mais monitoramento, Ravache?
Joana, pois é, uma patente, não é ainda um produto finalizado, mas indica para onde a empresa parece querer caminhar. É mais do que só indicar o que está à nossa volta. A empresa, né, esse dispositivo da Meta, quer entender o nosso sentimento. Então, se você ri, se você chora, se você suspira, ritmo da respiração, enfim, tudo que você fizer, até expressões físicas, em tese, né, são analisados aí por esse equipamento, até os objetos que estão ao seu redor. A Meta diz que a ideia, né, que o que eles defendem é que isso seria um dispositivo para ajudar você a escolher exercícios e atividades físicas para você fazer ao longo do dia. Mas olhando o que é a Meta, né? Uma empresa que basicamente vende publicidade, porque a Meta é dona do Instagram, do Facebook, então vende muita publicidade. E ela usa inteligência artificial, tem usado muito bem, inclusive, para fazer com que as pessoas passem mais tempo na frente do celular e mais ligadas na publicidade, né? Ou seja, está conseguindo mostrar uma publicidade mais eficiente. Até às vezes a pessoa fala assim: nossa, parece que o meu telefone ouviu o que eu falei, ouviu a conversa que eu tive com alguém. O fato é que esses aparelhos têm tantos dados, né? A Meta recebe tanta informação sobre as pessoas, não só você, mas as pessoas que convivem com você, que estão na sua